Bom, Milanês, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia.
Vamos falar um pouquinho sobre isso, Milanês. Quais são, assim, pela visão, né, do biólogo, do ambientalista, os efeitos ao ecossistema de um processo como esse que nós estamos vendo, né? Fogo por todo lado, acabamos como estado de passar pelo efeito das águas. A gente parece que está sendo realmente bombardeado, né?
É, o efeito da queimada no solo, ele é gigante, é destrutivo. Destrutivo total, porque grande parte hoje se sabe da fertilidade do solo e, sobretudo, até da estrutura física do solo é produzida por seres vivos, né? Micro e alguns macro, minhocas, coisas, mas a grande maioria são bactérias e fungos, né? Que constroem o solo, a vida do solo. Então, tu mata loucamente isso, né? É um dano gigante que as pessoas não se dão conta que estão fazendo para suas próprias propriedades. Agora, os animais maiores, pássaros, mamíferos, etc., eles têm chance, muitos morrem, né? A gente viu no Pantanal lá, a loucura que foi aquele incêndio, mas alguns se deslocam, então permite que alguns, né, se desloca por onde não está queimando. Agora, uma queimada ao mesmo tempo, como está acontecendo, é um absurdo, porque mata até grandemente animais grandes, né? Então, não tem opção. Agora, o dano ambiental é gigante para aquela propriedade, para as propriedades do lado que estão sendo contaminadas, né? Com incêndio, nem queriam fazer queimada, alguns, né? Então, é um problema, eu acho que a gente que buscar com muita seriedade, prender muitos e responsabilizar muitos, porque não tem jeito. Educação, infelizmente, ela vai até um limite. O limite da ignorância das pessoas. Depois disso, tem que ser a penalidade, infelizmente, né? A gente não gostaria, porque não acha que é o melhor, mas tem pessoas que nem com a penalidade elas se resolvem. Mas outra coisa é o seguinte, né? São os danos ambientais para todos, né? O Brasil inteiro está, e aí vamos incluir todos os seres vivos, né? Imerso nessa gigante nuvem de particulado, né? Que está ocupando toda a nossa atmosfera. Eu diria que os gases são muito ruins, né? Gás carbono, monóxido de carbono, que atrapalha totalmente a nossa oxigenação, porque ele se liga à hemoglobina e não sai. Então, tu morre. É que nem o efeito aquele do fechar o carro na garagem, né?
Uhum.
Que usam para se matar, porque ele se liga, tu pode botar oxigênio, se não botar certo, de uma forma muito forte, oxigênio muito puro, tu não consegue fazer. A pessoa morre mesmo tendo oxigênio no ar, porque o monóxido tem preferência pela hemoglobina do nosso sangue. Então, agora eu diria que possivelmente o maior dano de todos que a gente quase não avalia, porque não está muito no nosso dia a dia, é o particulado. O particulado é importante dizer, é a parte sólida das cinzas que está no ar, né? Então, esse particulado, às vezes, pode até ser inerte. Eu não estou dizendo que ele pode ter contaminantes, né? Até metais pesados e coisas, mas ele pode ser inerte. Só que o inerte, ele é uma micro areia, né? E aí ele vai para o alvéolo do pulmão e destrói, né? E as pessoas que têm sensibilidade, todo mundo está vendo, né? Todo mundo com rinite, sinusite, dificuldade de respirar e coisas assim. Então esses são mais sensíveis, sentem mais. Mas todos nós estamos sendo o filtro do ar, né? Enchendo o nosso pulmão de particulado, que é a parte sólida, fora os gases, as duas coisas. O pessoal confunde muito. Uma coisa é o gás, outra coisa é o sólido. Só que não dá a impressão que é sólido, porque é tão pequenininho, né, que vem no ar. E ele dá grande parte desses efeitos na atmosfera, de luz, inclusive, né, sol vermelho e tal. E ele é muito perigoso. Ele faz. É uma das razões principais que pessoas que ficam em trânsito muito intenso têm câncer de pulmão, né?
Uhum.
Porque ele fica batendo ali, fica irritando e maltratando o corpo, além de dificultando a própria troca de ar, né?
Milanês, eu sei que tu tens, a gente já conversou muitas vezes com o Milanês aqui nos programas e vai até sabendo um pouquinho das múltiplas formações e estudos que o Milanês fez. Só para ter uma noção, e eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, o Milanês tem vários artigos científicos publicados, mais de 100 certamente. Ele também é pós-doutor na área química de alimentos, né? Quais os efeitos, então, pensando nessa perspectiva, Milanês, dos efeitos aos alimentos? A gente está comendo isso tudo também, porque você falou do solo, né? Do contaminante do solo, contaminante de água, que depois vem da plantação, a gente come tudo isso, e sem contar naquele alimento que está exposto também a essa situação toda.
Eu te diria o seguinte, sendo comparativo, que a vida é, na final, uma comparação, né? Eu digo que o alimento, sendo lavado, é o menor problema. O problema dos alimentos hoje são os agrotóxicos, né? Que esse lavando não sai, né? Que eles são sistêmicos, estão dentro dos alimentos, né? Que, óbvio, dos alimentos que não são orgânicos. Mas o particulado em si, ele causa menos dano, entendeu? É ruim, obviamente, mas ele causa menos dano ingerindo do que respirando. Vamos lembrar que respirar é igual, equivalente a injetar na veia, né? Enquanto que a alimentação... comer continua no exterior do organismo na medida em que o intestino é exterior do organismo, né? Uhum. Só tá para dentro, mas ele não entrou. Se penetrar nos intestinos e passar para a corrente sanguínea, aí também, embora demora mais, né, o processo, também prejudica. Mas eu diria assim, de longe, o pior problema é o respiratório. E lembrar, porque a gente... é meio egoísta, meio antropocêntrico, lembrar que estão sofrendo disso todos os animais. Ou seja, e eles não têm como se esconder nas casas, né, e reduzir um pouco. Eles estão na rua, estão no mato, respirando esse ar, né, que é um crime contra a vida, então. Uhum. Né, contra a vida. As plantas estão, com certeza, criando uma película, dificultando a fotossíntese, cria uma película, essa película escura que a gente nota, né, essa poeira, dificulta a fotossíntese. Eu te digo assim, eu tenho em casa produção de energia solar fotovoltaica, já reduziu tremendamente, né? Reduziu porque o sol está fraco e porque está sujando também as próprias placas, né? Uhum. Então, é um dano à sociedade. Quer dizer, se essas pessoas que fizeram, provocaram provadamente, né? Obviamente ninguém está fazendo perseguição, mas o que é provado, documentado, testemunhado, essas propriedades, para pagar o dano que elas causaram aos brasileiros, não seria nada, não ia pagar o dano, mas ia ajudar, entendeu? Uhum. Então eu acho que a gente tem que partir, que incêndio criminoso talvez tenha que ser criminalizado com a perda da terra, porque tanta gente querendo produzir orgânico sem queimar, e essas pessoas desperdiçando o próprio solo, destruindo o próprio solo com queimada. Então, eu acho que a sociedade tem que... porque a sociedade é soberana, né? Sobretudo, a sociedade tem que criar legislações que protejam. Porque isso é um absurdo. Nós não podemos estar... não se pode fazer exercício na rua, porque tu vai... claro, tu aumenta o exercício, vai começar a respirar mais, né? Vai puxar mais particulado do ar. Então, isto é uma coisa muito séria. Nós estamos tratando assim porque... a maioria, ninguém está caindo morto, né? A gente trata como coisa, mas todo mundo está sendo prejudicado. O dano às pessoas é o mais importante, aos animais, mas ao sistema de saúde, imagina, os hospitais estão lotados, né? É uma loucura. Então, alguém que provocou esse crime tem que pagar essa conta, ou pelo menos ser muito penalizado. Se não cobrir toda a conta, eu garanto que penalizando uns, os próximos vão pensar, né? Infelizmente, né? Porque a gente tem duas formas de aprender na vida, né? Ou é pela educação, que essa pode ser até não formal, pela conversando, etc. Ou pela burrice, que é quebrando a cara, se dando mal, né? E aí aprende.
Claro, Milanês, deixa eu aproveitar aqui o ensejo e te perguntar. A gente sabe, né, que as queimadas, por exemplo, essas que a gente está falando agora em grandes proporções, elas acontecem de forma recorrente em proporções menores, por isso a gente não sente tanto e fala eventualmente. Isso. Elas acontecem, por exemplo, na Amazônia, de longa data, e o efeito primeiro é a questão dos povos originários, né, que habitam naquele bioma, naquele ecossistema, e que são, durante muito tempo, só que eles não têm voz normalmente. Né? Agora, todo mundo sendo atingido, parece que a voz ficou potente. O que a gente pode fazer em relação, como sociedade? Você já falou em criminalizar, em olhar, em pensar soluções, mas pensar também que isso é uma coisa mais antiga do que andar para frente e a gente continua aceitando. Né? Então, fazer mudança de legislação, por exemplo, leva tempo. Imediatamente, o que a gente pode fazer?
Não, então, o que se pode fazer, primeiro, a sociedade rejeitar, entendeu? Porque as pessoas, nós somos um ser social, né? As pessoas sendo rejeitadas, elas sofrem, né? Então a sociedade tem que rejeitar, os amigos têm que dizer, pô, cara, tu tá fazendo isso ainda, etc. Isso ajuda, né? Mas a polícia tem que prender, não tem? Tá cheio de caso filmado aí do cara botando fogo, tem que prender, não tem jeito. O que não é autorizado, tem que pagar com prisão, a pessoa aí vai levar um susto, né? Eu acho que a primeira pode ser um pouco mais soft, na próxima o cara fica na jaula. E eu acho que os que determinaram e causaram incêndios de vizinho e outras coisas, podem até perder a propriedade, porque ele tem que... Porque não basta o crime é a parte penal, existe a parte civil, né? Que é a indenização. E o cara deve, se ele causou um dano para alguém, ele deve indenização, entendeu?
Claro.
E aí se ele tiver dinheiro que ele pague, talvez não vá ser... que pague com a propriedade, até no limite, né? Porque não adianta, enquanto não se tomar medidas sérias sobre isso, vai continuar. Porque tem cara que parece que tem titica na cabeça, entendeu? Que ele tá matando o próprio solo dele. Mas ele, né, isso aí, vai capinar, não sei o quê. Então o cara tem explicações das mais estapafúrdias. E nos casos em que ela é licenciada, e óbvio, aí tudo bem, né, mas... Isso hoje em dia, por favor, nós temos toda a condição, né, via satélite, tu documenta, esta propriedade está licenciada para isso, essa aqui não está, é facílimo, até a Amazônia é passível de se fazer, tu multar pelo satélite só, e já entrar com o processo e mandar prender, se for o caso, né? Então eu acho assim, ó, parece que eu estou radicalizando, as pessoas não estão entendendo, tu disseste da Amazônia. A Amazônia é o maior reduto de água doce do mundo sobre um deserto. E as pessoas estão tirando as árvores, que é a única coisa que faz essa loucura de água doce, e aí não tem tempo aqui para explicar como é que funciona, mas de qualquer forma, é a floresta que consegue manter água doce desde o Atlântico até os Andes. E tirando a floresta, e outra, tem coisas bem piores, né? O começo da Amazônia, a leste, né, no Oceano Atlântico, é o Maranhão, o Pará, e é onde está sendo desmatado massivamente. O Pará está sendo destruído, uma loucura. Se ali não tiver floresta, não vai ter água para o resto, vai secar tudo. E é o que está acontecendo já, né? Já está acontecendo. Nunca aconteceram secas na Amazônia. Está acontecendo, estamos em mais uma agora. Isso é perigosíssimo, porque um sistema que nunca teve seca, ele é muito sensível à seca. Muitas espécies são extintas pela seca, porque em milhões de anos nunca teve, os seres que ali estão, plantas e animais, não estão acostumados para isso. Num lugar como o nosso, que varia a temperatura do ano, durante o ano, todos os anos, né? Os animais e plantas estão acostumados a isso. Tem macacos na Amazônia que, se baixar 5, 6 graus a temperatura, ou um pouco mais, morre de frio. Ele não tem, porque toda a evolução dele se deu no calor, né? E esse calor é produzido pela floresta, a gente tem que entender isso. Não, se fizerem agricultura ou pastagem, não vai ter nada. Nós vamos ter um deserto gigante. E aí, o mais interessante que eu tenho dito, que a agricultura é o lobo da própria agricultura, é que as pessoas defendem plantar, estupidez, plantar soja ou criar gado na Amazônia, e o Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul estão sem água por causa disso.
Claro.
As secas, agora a gente teve uma enchente, mas no verão vai vir seca de novo. Nós tivemos três secas seguidas, que nunca tivemos isso na história do Rio Grande do Sul.
Verdade, consecutivas. Eu estou com um mapa aqui da qualidade do ar aberta no estado e também no país, e é impressionante. Caxias do Sul, embora eu falei que está com um cenário apocalíptico, basta abrir a janela hoje, Milanês, está uma coisa incrível aqui.
Estou tossindo aqui enquanto falo, até peço desculpa, mas é que está todo mundo meio...
Tá difícil, né? Aliás, você tá na região de Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre, neste exato momento, está insalubre. A qualidade do ar está insalubre em Porto Alegre. Caxias do Sul está ruim e tem outras regiões. A gente abre o mapa aqui, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Grande, todo esse trecho aqui, né, do mapa, está totalmente insalubre, né? E dentro desse insalubre, dá para medir ali, por exemplo, as partículas inaláveis, dá para medir o ozônio, dá para falar do material particulado que você falou, dá para falar também sobre o nitrogênio, dá para falar sobre o monóxido de carbono. Enfim, são vários gases que estão ali e que dá para a gente medir. A minha pergunta, levando isso em consideração, é quais os efeitos disso tudo, das queimadas, dessas partículas todas que sobem, né, elas vão para o céu, ficam ali naquela margem, para o efeito estufa, por exemplo?
Ah, isso é terrível, pois o Brasil, é importante dizer, talvez, eu acredito que sim, que meu trabalho de pesquisa é sobre visão complexa de saúde. Então, é importante ver que não é um mal, as pessoas têm que entender, porque como eu descrevi o particulado, como é muito desconhecido, eu dou ênfase, né? Ele causa um dano. Aí vem, tu já tá com menos oxigênio no ar. Aí vem monóxido de carbono, se liga na tua hemoglobina, tu não consegue oxigenar as células, que é faltar, morrer por falta de ar, mesmo tendo oxigênio, entendeu? E aí a luz, tu pode ver que não tá penetrando na atmosfera. Aí na pele tu não produz, não tem sol, tu não produz vitamina D3. A vitamina D3, ela é uma das estruturantes do sistema imunológico. Então baixa a tua imunidade. As pessoas sempre olham assim, mas é só uma poeirinha. Não, é um conjunto de coisas que cada uma mina e o resultado final de pequenos estímulos é um gigante às vezes, né? Então as pessoas têm que entender isso, que elas estão... primeiro, tu já fica triste com esse tempo assim, né? E isso conta no sistema imunológico. Aí, tu tá sem vitamina D3, que é produzida na pele com a incidência do sol. Aí, tu fica com o sistema imuno pior ainda. Aí, tu tem ar, aí tu tem o gás, aí tu... Sabe? Então, é um conjunto de coisas, até o que tu come, né? E é um conjunto de ações que acaba gerando... De pequenas ações que parecem que a gente não dá bola para elas, às vezes, mas elas, o conjunto delas dá um efeito gigante. Então, e outra coisa que nós temos que dizer é o seguinte... Ninguém morre aos poucos. A gente morre num exato instante, entendeu? As pessoas dizem, tá piorando. Bah, morreu. Tinha dado uma melhoradinha e morreu, entendeu? Os sistemas vivos funcionam por colapso. A maçã está muito perto de um colapso. O sistema de oceanos do mundo, as mudanças de temperaturas nos oceanos, que é a temperatura do oceano que faz as correntes marinhas, só para lembrar isso, e são as correntes marinhas, por exemplo, que impedem a glaciação. Quando aconteceu a glaciação, houve uma inversão de corrente marinha. Quer dizer, então, nós estamos brincando com um conjunto de coisas, e eu estou dizendo isso porque eu quero assustar as pessoas. Não, eu quero que elas vão para a rua, peguem seus políticos, suas próprias ações, e façam coisas, porque não dá mais para brincar de isso aqui é sustentável. Nós temos que fazer coisas sérias. Nós temos a área da serra do nosso Planalto, ela tem que replantar encostas, porque viram mais chuvas, tem que reconstituir matas ciliares, até fazer de forma produtiva, pouco importa, mas não pode ser as plantações que levaram a erosão gigante que entupiu nossos rios, né? Se nós não pararmos a erosão, não adianta dragar o rio é rasgar dinheiro, é mesmo que enxugar gelo, né? Claro. Nós precisamos tomar medidas pelo bem de todos. Tem muita gente da área da serra que ficou sem solo para agricultura. Então, o preço que ele está pagando é ter uma terra que não serve mais como terra, né? É muito triste isso. A gente sempre vem avisando. Então, a queimada deixa o solo nu, aumenta a erosão, né? O desmatamento deixa, tirar a mata ciliar deixa, permite que o solo que estava nu foi lavado pela água, portanto, o agricultor já perdeu sua fertilidade. entre no rio, porque não tem a mata ciliar para filtrar. Então, são um conjunto de coisas. Não vamos brincar. Está na hora da sociedade mudar, da gente passar a viver do essencial. Do essencial. Pode viver muito bem com toda a comunidade, mas sem desperdiçar. Eu vejo muita gente hoje que parece que descobriu uma fonte sem fim, né? E desperdiça energia, desperdiça coisa descartável, desperdiça. Está na hora da gente acordar, porque o revés não vai ter aviso. Nós estamos fazendo mal, vai entrar em colapso. E quando entrar em colapso, aí é muito triste.
Perfeito.
E a gente não pode, infelizmente, não sabe, né? Porque nunca produzimos isso. É a primeira vez, então não tem previsibilidade, né?
Perfeito. Olha, Milanês, é um assunto complexo, ele não se esgota aqui, né? Foi bacana demais ter te escutado sobre isso. Eu, inclusive, vou te liberar, Milanês, porque eu acabei de sugerir teu nome para um colega aqui da Serra também, para falar do mesmo tema. Ele deve estar te chamando em seguidinho aqui. Muito obrigada pela tua presença, sempre disponibilidade. Um abraço para você.
Tá bom, um abraço.
Até. Tchau.